听你要了。
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo agora. Meu nome é Vitor Augusto, sou professor de Geografia e Atualidades e nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a formação dos bancos de areia em todo o país e não só no Rio Grande do Sul. Se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando: banco de areia e os areais são sinônimos de desertificação? Como são formados os clássicos bancos de areia do Rio Grande do Sul? E se areais são sinônimos de dunas? Depois de um episódio dedicado à desertificação, evidente que devo lançar luz aqui sobre um conceito importantíssimo dentro da geomorfologia brasileira, que é a arenização. A área mais icônica do Brasil quando se fala em arenização é, sem sombra de dúvidas, o sudoeste do Rio Grande do Sul, na região da Campanha Gaúcha. Já estive lá com Terra Negra, inclusive, para filmar a região e fizemos dois vídeos incríveis que já fica o convite para você acompanhar, um sobre a Campanha Gaúcha e um outro sobre a arenização. Então corre lá no canal do Terra Negra para acompanhar também. O grande berço do conceito de arenização efetivamente está nas mãos da região do Rio Grande e tem também uma mãe, que é a professora doutora Dirce Maria Antunes Suertegaray, que é uma das maiores geógrafas e uma das mais brilhantes geógrafas do nosso país. E o grande core de estudos em relação à arenização está nos municípios de Quaraí e Alegrete, no sudoeste do Rio Grande do Sul. O lugar, diga-se de passagem, é fantástico, lindíssimo. E outra coisa, quando eu disse que tem mãe, é porque realmente tem mãe, é porque foi justamente a Dirce Maria Suertegaray que cunhou o termo arenização. Tem até uma história que, por conta do livro organizado pela Dirce Maria Suertegaray, o Terra Feições Ilustradas, um livro belíssimo, eu até consegui um emprego, pra você ter noção. Eu estava, na época, em um pré-vestibular aqui de Belo Horizonte, que chamava Mais, esse pré-vestibular nem existe mais, mas eu estava lá como plantonista, eu estava no segundo período da UFMG, aqui da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu esqueci o meu livro na sala dos professores. Esse livro era ótimo, assim, porque ele ilustra várias feições erosivas, feições morfológicas, geomorfológicas, geológicas, e eu estava aprendendo a desenhar no quadro, então era importante que eu visse esse livro com muito carinho, né? Eu andava com ele para baixo e para cima. E aí acabei deixando na sala dos professores e um professor de geografia viu o livro, achou interessante, perguntou na recepção de quem que era, ninguém falou nada, e ele falou assim: ah, vou ficar com ele aqui durante uma semana, depois eu devolvo aqui. E quando eu perguntei para a secretária, ela falou: ah, o professor Gustavão levou. Eu falei: ah, não, beleza, então um dia que eu encontrar com ele por aqui, eu pergunto. E aí eu perguntei para ele, a gente começou a conversar, e aí essa aproximação, nessa aproximação toda, ele virou para mim e falou assim: mas ô Vitor, você não quer... Eu tô saindo de um lugar lá na cidade de Ipatinga, a 140 quilômetros daqui, você não quer assumir as aulas lá não? Eu vi que os alunos gostam muito do seu plantão e das aulas que você substitui, você vai se dar muito bem lá. E aí eu ganhava na época R$187 no Mais como plantonista, e ele me ofereceu lá para pegar como professor um dia inteiro, e era R$1.400, eu não esqueço disso, isso devia ser 2008, então 2007, 2008. Então eu aceitei na hora, né? Na minha cabeça estava o urso do pica-pau virando de um lado para o outro, falei: nossa senhora, claro que eu topo essa grana aí, nossa senhora. E aí eu falei: claro, não, aceito sim, nossa, que legal, que oportunidade boa. E na minha cabeça eu estava todo feliz, né? Felizaço, tá doido. E aí acabei dando certo no lugar também, fiquei lá por 6 anos dando aula em Patinga, depois de lá fui para o Elite, que virou Fibonacci, enfim, que é uma das grandes instituições de ensino do país hoje. Mas voltando aqui, tá? Retomando ao episódio anterior do Geografia em Meia Hora, voltando a falar sobre arenização e desertificação, a classificação mundial sobre áreas de risco em relação à desertificação ocorreu em 1977. Eu falei bastante sobre isso no episódio anterior. E não coloca o Rio Grande do Sul como área de risco de desertificação, nem mesmo em intensidade moderada ou leve, não. O Rio Grande do Sul não sofre risco de desertificação. A Dirce Maria, né, que é a Suertegaray, ela fez uma análise muito legal de conceitos sobre desertificação, e analisou a região de ocorrência do processo de erosão e ela mesmo falou assim, olha, é inadequado o uso do conceito de desertificação para explicar os processos que lá foram observados, lá no Rio Grande do Sul. Uma vez que o Rio Grande do Sul, como um todo, e com destaque para a região sudoeste da Campanha Gaúcha, né, a região famosa Campanha Gaúcha, ela não se constitui como uma região árida, semiárida ou subúmida, que são condicionantes naturais fundamentais para se explicar a desertificação. E as precipitações médias anuais giram em torno de 1.400 milímetros. Não dá para falar de que essa região é semiárida ou árida, em hipótese alguma, o clima é subtropical. E também não há evidências confiáveis que a expansão desse processo estaria mudando o clima da região de um clima úmido subtropical para um clima que é semiárido ou árido. Então, nesse sentido, é incompatível falar da região sudoeste do Rio Grande do Sul sofrendo desertificação. Traduzindo tudo isso que a Dirce Maria colocou e que eu falei aqui, a despeito de muita gente que acredita que todo banco de areia é um deserto, a própria Dirce Maria lá atrás já mandou a real. Ela falou assim, bah, não tem nada a ver com desertificação não, gurizada, bora estudar mais sobre isso. E é justamente isso que ela fez. Para sintetizar a explicação desse processo, lá em 1987, a Dirce Maria Suertegaray construiu o conceito de arenização, que eu inclusive deixei na descrição do episódio de hoje. E desse conceito, eu vou falar o conceito para você aqui, ouvinte, e depois eu vou destrinchar esse conceito, tá bom? Olha só, a arenização seria o retrabalhamento de depósitos arenosos pouco ou nada consolidados, que promove nessas áreas uma dificuldade de fixação de vegetação devido à constante mobilidade de sedimentos. Eu vou apertar a tecla SAP desse conceito e a partir de agora eu acabei de me sentir um velho, né? Porque falando de tecla SAP, acho que muita gente aqui está me ouvindo e não faz a mínima ideia do que é a tecla SAP, mas enfim. Quando ela cita o termo retrabalhamento de depósitos arenosos dificultando a fixação da vegetação, isso significa o quê, Vitinho? O retrabalhamento é promovido pela erosão, ou seja, a erosão dificulta a fixação da vegetação. Esses processos erosivos são recentes em uma escala geológica, por isso que vários desses conceitos que vocês vão observar, seja da Dirce Maria Suertegaray, seja do Absaber, seja de qualquer outro grande autor dessa área, vários desses conceitos citam o termo formações quaternárias, ou seja, formações recentes. Ouvinte, preste atenção, quaternário se refere ao período quaternário da era cenozoica do éon fanerozoico, que é, trocando em miúdos, o período mais atual da nossa coluna estratigráfica. Lembrando que a era cenozoica, a nossa era atual, é dividida em três períodos, o paleógeno, mais antigo, neógeno, intermediário, e o quaternário, o mais recente. Por isso que quando o conceito de arenização diz que são formações recentes, você pode entender como muito recentes dentro de um contexto de uma escala de tempo geológico, beleza? E aí, voltando aos processos que são responsáveis pela gênese dos areais, nós temos como etapa nevrálgica para que isso ocorra a atuação dos processos erosivos. Os areais têm um padrão de localização característico, ou seja, eles localizam-se predominantemente em vertentes médias de colinas ou de morros testemunhos, que são formas típicas do relevo local. São relevos muito suavizados, né? As coxilhas. Então, começando pela erosão pluvial, lembrando que a região é acometida por chuvas torrenciais, tem um bom volume pluviométrico anual, né? Característico do clima subtropical. E dentro disso, podemos entender que o efeito splash, que é o impacto da gota da chuva no solo, já é muito significativo. Até porque a região tem uma vocação agrícola muito forte, principalmente para a pecuária bovina, se aproveitando do relevo que é suave, né? Então faz sentido que a pecuária bovina tome essa região de assalto, até remontando períodos históricos com o ciclo do charque. O famoso ciclo do charque já elenca essa vocação agrícola muito forte destinada à pecuária bovina. E o sobrepastejo na região, ou seja, o excesso de cabeças de gado nessa região acaba expondo o solo aos agentes erosivos e o primeiro a tirar uma boquinha ali é o efeito splash, que é o impacto inicial da gota da chuva ao solo, promovendo a erosão por salpicamento, erosão por saltitação. Logo depois disso, inclusive o meu querido professor da UFMG, um dos mais brilhantes professores que o Brasil possui, que é o Valadão, professor ímpar, que formou basicamente todos os grandes professores que eu conheço, é um monstro sagrado. Ele gostava de chamar o efeito splash de efeito ou erosão pré-escoamento. Porque logo depois que o efeito splash tira a sua boquinha, depois disso a água começa a escoar pela superfície. E o escoamento superficial é o grande responsável por gerar feições erosivas clássicas que você conhece desde o seu ensino médio. E aí eu tô falando de sulcos, ravinas, vossorocas ou bossorocas, né? Dependendo de onde você estudou no Brasil, temos as duas grafias como corretas, tá? Em geral, aqui em Minas se usa muito o termo vossoroca, mas no Brasil, com destaque para São Paulo, eles gostam muito do termo bossoroca, tá? E aí pode ser escrito tanto com a C cedilha quanto dois S, enfim, não importa. Além da pecuária, o uso da maquinária pesada na atividade agrícola, principalmente orientada à soja, também contribui para potencializar os processos erosivos. E além da erosão pluvial, como agente modelador, a gente pode citar a erosão eólica, que faz um trabalho absurdamente grande na região. O vento é considerado como fundamental para a formação dos areais. E só para deixar muito claro para você, ouvinte, existe um encadeamento de processos. Eu vou ser muito didático aqui e vocês vão ver que casa certinho com o conceito que eu passei no início do episódio de hoje e também que está na descrição do episódio, tá? Eu vou colocar as etapas, inclusive, com números aqui, olha. Primeiro, número 1, a gente começa com o processo inicial de formação dos areais, que ocorre em uma área de biomassa reduzida, o domínio dos campos, né? Os campos sulinos, o bioma dos pampas, evoluindo para manchas arenosas ou areais, que são efetivamente desenvolvidos pelos impactos erosivos, pela ação dos processos hídricos, formam feições erosivas, como ravinas, vossorocas. Isso que eu acabei de dizer. Esse é o estágio 1. Logo depois que nós já temos processos erosivos produzindo e transportando esses sedimentos, aí sim, agora eu tenho as manchas arenosas que vieram da erosão pluvial, que é o retrabalhamento desses depósitos. Os depósitos foram construídos, logo depois vem os processos hídricos superficiais, como ravinamento e vossorocamento, transportando e depositando areia. E aí sim, nós temos grandes volumes de areia sendo depositados por esse escoamento superficial característico de um vossorocamento. Esses depósitos de areia, já no estágio 3, já foram retrabalhados, já foram depositados, e são justamente esses depósitos de areia já no terceiro estágio que, em contato com o vento, através de um processo de deflação, sofre remoção constante, ou seja, o vento vai transportar aquele material que já foi retrabalhado pela erosão pluvial. Então, você vira para mim e fala assim, o que é deflação, Vitinho? A deflação que eu conheço é na economia, né? O contrário, antagônica à inflação. Não, não é nada disso. O contexto aqui é outro. A deflação é o processo no qual o vento realiza uma varredura na superfície, transportando grandes volumes de sedimento. E aí você me pergunta assim, Vitinho, mas por que a erosão pluvial e eólica formam areais ali, mas não formam em outros lugares? Aqui vale um parênteses para a gente abrir. Gente, areais como ocorrem no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Tocantins, não são sinônimos de dunas. Dunas são feições morfológicas recorrentes em ambientes litorâneos, formado por um outro processo e por um outro conjunto de fatores. Então, em hipótese alguma, você pode falar que a arenização é a formação de dunas lá no Rio Grande do Sul. Não me solta uma coisa dessa não, tá? Então, por que a erosão pluvial, já que existe erosão pluvial e eólica no Brasil inteiro, por que os areais se formam ali e não formam em outros lugares, tá? Tem-se indicadores geomorfológicos, geológicos e botânicos que identificam que essas áreas, que é o bioma dos pampas, né, passaram por condições climáticas mais frias e mais secas em um passado recente. E aí eu estou dizendo de milhares de anos atrás. Isso nos permite dizer que os areais de hoje são basicamente uma janela para o passado, ou seja, são redutos e refúgios de espécies de ambientes diferentes dos atuais, sendo testemunhos, portanto, dos ambientes secos do passado, pleistocênico e holocênico. Lembra que eu falei do quaternário? Então, pois é. Então, nesse caso aqui, a Dirce Maria defende essa ideia das janelas do passado como redutos e refúgios, para a gente entender que o solo que ali existe são produtos. Esses solos são produtos de climas pretéritos. Por isso que ela gosta de usar essa terminologia janela do passado. O Aziz Absaber vai além, né, para variar a elegância do monstro. E no dizer de Absaber, essas unidades de paisagens com presença de organismos relictos de tempos pretéritos correspondem ao que metaforicamente denominou de palimpsestos ecológicos, ou seja, a sucessão de fatos ocorridos em alguns espaços ecológicos onde a interferência dos paleoclimas redundou em derruição das paisagens de antigas condições geoecológicas acompanhadas de instalações bióticas mais recentes. Traduzindo o que tanto a Dirce quanto o Aziz disseram, o clima do passado interferiu diretamente na formação dessas paisagens. Essa janela que se olha para o passado com um clima diferente do que nós temos hoje contribuiu para a formação de solos específicos. Tecnicamente, podemos chamar de neossolos quartzarênicos órticos, ou seja, solos arenosos que são altamente sujeitos à erosão. O conceito de arenização foi definido inicialmente para o sudoeste do Rio Grande do Sul, mas no Brasil existem outras áreas sujeitas ou em processo de arenização, como, por exemplo, o sudoeste de Goiás e o leste de Tocantins. Inclusive, já estive lá no leste de Tocantins, na região de Mateiros, no famoso Jalapão, que por muitas vezes muita gente chama de deserto do Jalapão, que eu expliquei no episódio anterior, que é o episódio sobre desertificação, que você não pode chamar o Jalapão de um deserto. Então, pelo amor de santo Deus, nós estivemos lá produzindo para o canal Terra Negra e tem vídeos maravilhosos do Cerrado e no Jalapão, incríveis. O Jalapão, inclusive, é um destino que você, ouvinte, tem que conhecer no Brasil. É um lugar maravilhoso e lá você tem todas as variações fitofisionômicas do Cerrado. É muito bonito. Nessas áreas, estudos de diferentes pesquisadores indicam a presença também dos neossolos quartzarênicos órticos que estão associados aos processos de erosão ou degradação do solo, acabando gerando areais. Nessas outras áreas que eu citei, né, então, entenda principalmente por Goiás, o sudoeste de Goiás sofre muito com esses processos também. Esse processo, ainda que seja originalmente considerado como natural, foi intensificado pela erosão em decorrência do uso do solo feito por lavouras comerciais, como por exemplo a soja, mais recentemente a silvicultura do eucalipto, e isso hoje, né? Mas esse processo, principalmente em Goiás, foi muito intensificado já desde a década de 1980, quando o melhoramento técnico induzido pelo Estado viabilizou a produção agrícola no Cerrado e culturas como a da soja passaram a ser produzidas nas áreas dos Chapadões, mas a pecuária acabou se intensificando nas depressões de solos arenosos ou mistos. E isso é algo muito importante para a gente, porque os baixos preços das terras arenosas tornaram-se atrativos para os investidores, especialmente aqueles investidores vindos de outro estado. Então, nesse caso, para implantação de pastagem e ainda a cana-de-açúcar, por causa do pró-álcool, eles preferiam essas terras que eram terras mais baratas, sacou a onda? E um outro ponto que não poderia passar batido aqui é sobre a gênese natural dos areais. Para isso, a gente pode buscar na bibliografia o período relativo à ocupação territorial por portugueses e por espanhóis. Então, a gente pode buscar na bibliografia um pouco mais antiga o indicativo de existência de areais. E realmente a gente consegue encontrar. Tem em alguns livros do naturalista expedicionário, salvo engano, ele era médico, que era o Ávila Alemã, um médico alemão. E o autor, que é o Ávila Alemã, ele escreve, se referindo aos areais, principalmente do município de Alegrete, e ele escreve da seguinte forma: a lua, um pouco velada, deitava um clarão turvo sobre a região. Subitamente, em torno de nós, tudo parecia branco. Crer-se-ia viajar em um campo de neve. Em volta, a areia pura, limpa, sem nenhuma vegetação, verdadeiro deserto africano, embora de pouca extensão. Dava-se uma impressão particularmente melancólica. Viajamos juntos em silêncio. E esse trecho do Ávila Alemã acaba nos revelando que, de fato, na época dos portugueses, espanhóis e, enfim, no século XIX, século XVIII e assim sucessivamente, já existiam esses areais, esses bancos arenosos na região de Quaraí e Alegrete. E alguns estudos mais recentes, principalmente no século XXI, que envolveram frentes multidisciplinares, e aí nós temos geografia, geologia, geomorfologia, arqueologia, também oferecem substrato para dizermos que os povos caçadores, coletores que viviam na região coabitaram com os areais, isso porque a gente consegue encontrar sítios arqueológicos onde hoje estão os areais que não foram modificados com essa passagem do tempo. E por isso podemos chegar a uma conclusão simples, direta, de que o processo de arenização é natural, porém ele foi potencializado por aquelas causas que eu elenquei no início do episódio de hoje. E aí você pode me perguntar e falar assim: ô Vitinho, beleza, tô entendendo, entendi tudo isso, mas quais são as soluções a serem medidas, né? Então, quais soluções eu posso tomar para atenuar, para arrefecer o problema? Porque muita gente também me questiona isso quando eu dou, por exemplo, aula presencial. Assim, ô Vitinho, tudo bem, assim, os areais não são tão extensos pelo que você me contou, beleza. Mas a existência desses areais e o impedimento em relação à produção agrícola, a perda da aptidão agrícola desse solo e a possibilidade de expansão desses areais não é nada interessante. Vale lembrar que os solos da região da Campanha Gaúcha são solos muito valorizados. Vale lembrar que a produtividade agrícola do Rio Grande do Sul é uma produtividade muito elevada e definitivamente isso passa a ser um empecilho, isso passa a ser um embrólio que essas pessoas têm que tomar para si como uma tentativa de combate do avanço da arenização. E aí, como medidas de solução a serem tomadas, a gente tem que entender que primeiro a gente precisa atacar a causa. Então, primeiro, e aí vale lembrar também, fazendo uma analogia muito simples com a medicina, então, o que o médico faz? Ele, quando você chega ao consultório, ele faz uma anamnese, eu espero estar acertando nesses passos, né? Então, ele faz uma anamnese, ele observa todos os dados que ele colocou na anamnese e faz um diagnóstico a partir daí. A partir do diagnóstico feito, ele ataca as principais causas daquela patologia que está te atingindo. Então, para citar um exemplo, aqui no caso é a mesma coisa. E aí a gente falou bastante, por exemplo, sobre erosão pluvial e depois sobre erosão eólica, correto? Logo, o que a gente tem que pensar? Como eu protejo o solo em relação à erosão pluvial? Já que eu elenquei os diversos estágios do avanço do processo de arenização e coloquei como estágio inicial a erosão pluvial, é o primeiro ponto que a gente tem que atacar. Eu preciso, portanto, aumentar a interceptação da água da chuva. Interceptação, ouvinte, é quando a vegetação atua como uma barreira mecânica, impedindo que a água da chuva alcance o solo com potencial erosivo alto. É muito interessante pensar isso fazendo uma associação com física, porque a gente imagina o seguinte: a água, quando está saindo da nuvem, tem uma determinada energia potencial, né? Energia potencial gravitacional, que é MGH. Quanto maior a altura, maior vai ser a energia potencial gravitacional, faz sentido. Então, quando ela vai adquirindo velocidade pela conservação da energia mecânica, a gente tem a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética. E a energia cinética, MV2 sobre 2, indica que quanto maior a velocidade da água da chuva, excluindo a possibilidade da velocidade terminal, né? Quanto maior for a velocidade dessa água da chuva, maior tende a ser a energia cinética que ela entra em contato com o solo. Ou seja, quanto maior a velocidade dessa água entrando em contato com o solo, mais problema a gente tem. Porque a interceptação da vegetação serve para a vegetação atuar como uma barreira mecânica. Se a vegetação impede que a água da chuva alcance o solo com potencial erosivo alto, isso indica que ela impede, na verdade, a água da chuva de chegar com uma velocidade muito alta. porque ela vai atenuar a velocidade da água da chuva. Quando a água da chuva chegar com uma velocidade baixa, ao invés de escoar pela superfície e causar impacto direto, nós temos uma infiltração maior da água da chuva e, consequentemente, atenuamos também o processo erosivo. Ainda na década de 70, de 1970, surgem as primeiras propostas de recuperação dos desertos, que na época eram chamados desertos. E essas propostas iniciais surgiram através da Secretaria de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul com o plano piloto de Alegrete, que basicamente consistia na instalação de quebra-ventos e plantio de espécies arbóreas e arbustivas, como por exemplo leguminosas, gramíneas. E desse plano piloto resultou a conclusão de que a espécie que melhor se desenvolvia sobre os areais era o eucalipto. E aí entenda o seguinte: isso ocorreu no âmbito estadual. Já no âmbito federal, o plantio de eucalipto ganhou muito destaque entre as políticas ambientais com o lançamento do Plano Nacional de Celulose e Papel, isso no ano de 1967. Esses incentivos vieram também através das agências financiadoras internacionais, como por exemplo o Banco Mundial, que incentivava o plantio de eucalipto, e diversas outras. Mas o Programa Federal Brasileiro acabou diminuindo seus incentivos fiscais a partir do ano de 1987. O ponto é, para você reduzir esses problemas relacionados, evidentemente, à arenização, e por conseguinte a gente tem que atacar a atuação dos processos erosivos, você tem que atacar nos três estágios. Como assim? Nós temos, por exemplo, o dossel, que é a copa das árvores, então a gente tem que garantir que a gente tem um dossel cada vez mais robusto. Além disso, nós podemos atacar no nível dos troncos, que é a interceptação, além do dossel. Dossel com dois S, tá, gente? Dossel com C é papai do céu, é diferente. Então, nós temos a interceptação da água da chuva pela vegetação, pela cobertura vegetal, pelo dossel, pela copa. Nós temos a interceptação da água da chuva pelos troncos. O Bigarella, que é um grande helmofólogo das antigas aqui do Brasil, tem uma sequência de três livros deles aqui que são excepcionais, e ele gosta de comentar que a maior participação efetivamente dentro do contexto da interceptação é pelo dossel mesmo, tá? Tá caindo o mundo aqui em BH, eu não sei se vai dar para vocês ouvirem, mas eu espero que não, tá? Porque tá realmente muito forte, eu espero que não atrapalhe o áudio. Mas voltando aqui, o Bigarella comenta sempre que a interceptação pelos troncos das árvores é muito menor do que a do dossel, tá? Agora, tem uma outra interceptação, uma outra camada que é importante a gente levar em consideração, que é a serrapilheira. A serrapilheira, que também pode ser chamada de liteira, é aquela porção superficial de matéria orgânica ou até mesmo de vegetações forrageiras que ajuda bastante a interceptar a água da chuva e evitar o efeito splash, atenuar de forma muito expressiva o efeito splash. Então, a ideia é atacar esses três estágios, esses três patamares, esses três estratos. Agora, a maioria dos agricultores e pecuaristas locais concentra seus esforços de combate aos areais com a introdução de dispositivos que evitem a ação do vento. Então, por exemplo, utilizar um quebra-vento, ótimo. E aí quebra-vento com eucalipto, com acácia negra, né? Além disso, eles também mitigam as consequências do pisoteamento do gado com o manejo de forrageiras, introduzem o capim-baranduca, a braquiara brisanta, o capim-pangola, que é a ditaria decumbens, e reduz também a velocidade dos ventos com o plantio de capões de eucaliptos. Então, quando eu falei que o quebra-vento é o eucalipto, se chama muito de capões de eucaliptos. E vale lembrar que todas as espécies que eu citei aqui são espécies exóticas e levam a outros problemas. A aplicação conjunta desses dois dispositivos, vamos por assim dizer, a associação entre quebra-vento e forrageira, lembrando que o quebra-vento pode ser não só de eucalipto e acácias negras, mas pode ter outras espécies também sem problema. Você pode plantar outras árvores também sem problema, mas os nativos, os agricultores nativos, chamam isso de sitiamento ou bordadura. E você consegue identificar isso em praticamente toda a região da Campanha Gaúcha. essa associação do quebra-vento mais as forrageiras, tá? Dentro desse contexto, nós também temos o uso da fruticultura, ou até mesmo além da fruticultura, o plantio de árvores não frutíferas, árvores que podem oferecer posteriormente para você madeira, sem problema nenhum. Tá? O uso da fruticultura como forma de recuperar ou até mesmo impedir o avanço da arenização no solo se baseia no mesmo princípio da inclusão de plantas normais, plantas como o eucalipto, como a cássia negra. E nesses dois sistemas de produção, o solo não é revolvido e pode permanecer coberto, seja pela cobertura vegetal viva, quando você planta uma forrageira, seja por resíduos de outros cultivos, de outros cultivares, ou até mesmo daquele tipo de silvicultura que você desenvolveu ali. A inclusão de plantas de cobertura, e aí a gente tem leguminosas, acabam contribuindo bastante, oferecendo mais carbono e mais nitrogênio ao solo, favorecem a ciclagem de nutrientes e, por isso, acaba promovendo também uma redução da demanda de fertilizantes nitrogenados, insumos químicos em geral, né? Então é algo muito positivo. Considerando as condições dos solos em processo de arenização, essas espécies frutíferas devem ser bastante adaptadas a solos arenosos. E por isso que, dentre essas espécies frutíferas, uma se destacou muito na região, que foi a amoreira preta. A amoreira preta é uma espécie do grupo das pequenas frutas, né? E que tem uma grande exigência de mão de obra. E por isso acabou virando também uma importante fonte geradora de empregos, desempenhando um papel que é fundamental, né? Além de possibilitar um retorno econômico para os pequenos proprietários. Agora, dessa situação toda, eu espero ter deixado claro para vocês. Olha, existem alternativas, existem soluções, existem formas da gente mitigar o avanço do processo de arenização, apesar desse processo ter origens naturais. Agora sim, nós encerramos os dois capítulos, um direcionado à desertificação, o outro direcionado à arenização. Vou fazer um último capítulo, um último episódio falando sobre a desertização, o avanço natural dos desertos, quais são os condicionantes naturais para se formar um deserto, e espero que vocês estejam aqui na próxima semana. Queria agradecer do fundo do coração que você está aqui até agora. Estamos já com mais de 32 minutos de episódio. Eu sempre estou agarrando e passando o tempo, mas eu espero que vocês não liguem por esses minutos extras, tá bom? Um grande beijo no coração de todos vocês. Não deixem de ranquear com 5 estrelas aqui no Spotify e até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, ouvinte, eu vou te propor uma breve reflexão. Você já parou para pensar que os modelos educacionais e a própria infraestrutura da escola são do século XIX? Só que os professores são formados no século XX e o aluno é do século XXI. É justamente em cima desse descompasso que um canal no YouTube produz o seu conteúdo. Esse canal chama Terra Negra e tem o objetivo de produzir aulas in loco. E eu tenho um prazer muito grande de produzir conteúdo com os meus amigos e ultra competentes professores que fazem parte desse coletivo de humanidades em geral. Já produzimos aulas sobre vulcões em cima dos vulcões ativos no Chile, produzimos aulas sobre guerra civil da Síria na fronteira com a Síria nas colinas de Golã, sobre a Palestina na faixa de Gaza. E, portanto, eu acho que vale a pena você se inscrever no canal e principalmente conhecer o nosso conteúdo, que eu tenho certeza que você vai adorar.